Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimento a entidade aqui requerida hoje pelo Chega com caráter de urgência, que são a Associação de Produtores de Precisão, de Agrícolas de Precisão, mas lamento que esta associação venha tão tardiamente quando o nosso requerimento era de urgência. Sr. Presidente, nós estamos nesta audição numa atualidade política em que todas as entidades, as regulares instituições do Estado estão sobre um grande escândalo. O Primeiro-Ministro está demitido depois de uma enorme suspeita de corrupção. O Senhor Presidente da República está também a braços com um escândalo de compadrio e beneficiação, e a Assembleia da República está a receber esta entidade também a braços com uma dissolução anunciada. Mas porque é que eu lamento que estejamos aqui hoje, só hoje, a ouvir esta associação? Porque este requerimento foi aprovado nesta comissão já no dia 7 de março de 2023 e foi aprovado com caráter de urgência. Estamos em dezembro de 2023 e só hoje é que esta comissão e este Parlamento recebem esta associação. É mais vergonhoso ainda porque este requerimento não é caso único. O Chega tem 18 requerimentos pendentes nesta Comissão de Agricultura e Pescas, mais dois dos quais também com caráter de urgente. O outro, aprovado em dezembro de 2022, portanto vai prefazer um ano, ou já prefez um ano, e outro em julho de 2023. Portanto, é com esta dignidade e com esta importância que o grupo parlamentar do Partido Socialista, que preside a esta comissão, trata os agricultores. Não adianta vir para a praça pública dizer que se dá muita importância aos agricultores e que se põe a agricultura em primeiro lugar, quando depois, na Assembleia da República, não se defende o mundo rural, a agricultura e as pescas. Senhor Presidente, isto devia ser notado e tenho o dever de o denunciar aqui publicamente. Outra coisa que gostava de referenciar, Sr. Presidente, é que estes quatro agricultores que temos aqui à nossa frente são responsáveis pela alimentação de pelo menos 800 pessoas. Os rácios recentemente publicados demonstram que um agricultor hoje em dia a Portugal dá o alimento a 200 portugueses. Quer dizer que um só destes senhores alimenta praticamente todos os deputados desta Assembleia da República e só por isso devíamos nos vergar de respeito perante estes homens que vêm aqui hoje. Porque é que este requerimento tinha caráter de urgência, Senhor Presidente? Porque em fevereiro deste ano, portanto no mês anterior à entrada do nosso requerimento, esta associação dirigiu uma carta à Senhora Ministra com graves acusações. Com graves acusações e denúncias de que a barragem do Pisão, no Conselho do Crato, deveria ser alvo de uma correção, nomeadamente atendendo às várias fragilidades estruturais e conceptuais indicadas por esta associação e que respeitava integrar no projeto. Além do mais, denunciavam também que nunca tinha sido feito um grupo de trabalho para apoiar este projeto do Pisão, que não tinham sido incluídos nem as associações, nem técnicos agrícolas locais, nem agricultores, nem
Tem que
academias,
concluir, Sr. Deputado.
Nem conhecimento da experiência para evitar os erros já cometidos muitas vezes nestes outros empreendimentos. Por isso foi o caráter de urgência com que nós requeremos aqui esta associação, que mereceu até o voto favorável do Partido Socialista e, lamentavelmente, estamos aqui em dezembro para responder esse caráter de urgência. No entanto,
Tem que
daria a
concluir,
palavra
Sr. Deputado.
Agora à associação para que apresente da sua justiça e deixaria às questões mais concretas para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, só lembrá-lo que não são quatro agricultores, são três, e que quem dá a palavra é o Presidente da Comissão, e o senhor não dá a palavra aqui a ninguém. O senhor requereu que esta audição existisse. Agora, dar a palavra, vamos então. Vamos.
Interessa que era.
Muito bem,
Presidente, peça a palavra.
senhoras,
Peça a
senhoras e
palavra.
senhores
Peça a palavra,
deputados,
senhor
senhoras e senhores deputados,
peça a
temos
palavra.
Connosco, convida temos connosco convidados,
peça a palavra, senhor
temos convidados que muito respeitamos e não vamos aqui entrar em formalismos nem em pormenores. Vou então iniciar esta audição dando a palavra ao
Peço a
representante.
Palavra para uma interpelação à mesa, Sr.
Faça
Presidente.
Favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não querendo entrar em formalismos, quem o fez foi o próprio Sr. Presidente. Obviamente que eu respeito o regimento e sei em absoluto, analiticamente e sinteticamente, que quem dá a palavra é o Sr. Presidente. Nunca passaria por cima da figura do Sr. Presidente, que muito respeito, como sabe, quer pessoalmente, quer politicamente. No entanto, no meu discurso, na minha prática discursiva e de retórica, foi uma figura de estilo que decidi usar e penso que estou no meu direito perante a liberdade de expressão que eu ainda impera nesta casa. Pelo menos, penso eu. Muito obrigado.
Pensa e pensa bem. Pensa e pensa bem. Nós temos aqui a utilização de muitas figuras de estilo, de muita participação e muita democracia. Esta é a Casa da Democracia e com esse elevado nível de transparência e de respeito democrático, dou então agora a palavra aos nossos convidados, que é para nós uma honra que estejam aqui nesta Comissão de Agricultura e Pescas. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado por nos terem recebido. Estamos aqui unicamente em defesa do mundo rural de um distrito extremamente empobrecido, o Novo Alentejo Profundo, e estamos aqui unicamente a reportar temas técnicos. Os temas políticos seguirão depois de nós sairmos daqui, portanto, unicamente vimos aqui trazer aquilo que é os nossos anseios e aquilo que é algo que nós analisámos desde o princípio. Já agora, só para quem é a APAP, esta organização, nós damos apoio a mais de 10 mil hectares de regadios nas medidas agroambientais do uso eficiente da água, fazemos mais de 2 mil pulverizadores e atomizadores que são obrigatoriamente têm que ser fiscalizados nas explorações agrícolas, fizemos todos os atomizadores e pulverizadores através do Governo Regional dos Açores, em que abarcámos todas as ilhas, damos apoio técnico aos agricultores a nível da agricultura de precisão, fizemos estudos de caracterização de problemas da barragem de Povo e Meadas, um bocado agarrada também a este problema da barragem do Pisão, e damos aulas na Escola Superior Agrária e na Escola Agrícola de Alter do Chão. Portanto, somos os quatro, falta aqui um dos elementos porque é mestre lagareiro e não pôde estar presente, mas todos temos capacidade técnica e temos conhecimento daquilo que estamos a falar. Como disse, estamos no distrito de Porto Alegre, o distrito que, segundo os censos de 2021, tinha 118 mil habitantes e perdeu em 10 anos quase 1,4% ao ano, 13.517 habitantes. É o primeiro distrito em perdas no ranking nacional. Os três concelhos onde este regadio se iria inserir perderam mais de 16% nestes anos. Campo Maior e Elvas, que já são dois concelhos que já têm um regadio próprio, perderam só 4,1%. Estamos caracterizando muito rapidamente perante despovoamento, desertificação, fuga dos melhores, envelhecimento e eu digo, o homem tem que ser a espécie a proteger neste distrito. Este, dantes Mértola, era talvez o antigo Alentejo Profundo, o Alqueva veio alterar esse Alentejo Profundo e neste momento o Distrito de Porto Alegre, principalmente o norte do Distrito de Porto Alegre, é o novo Alentejo Profundo. Ninguém quer ir para lá porque infelizmente não há condições de sobrevivência. Há quatro universidades, escolas superiores, escolas agrícolas e toda a gente sai de lá porque não há trabalho, não há colocação nessa zona. O que nos traz aqui foi o Pisão. O Pisão foi, tal como o Alqueva, como a barragem do Parcana, muitas outras obras estudadas em 1957. E a COBA, em 2010, a COBA juntamente com outras empresas nacionais, criou uma área regada. Não me vou circunscrever à obra hidráulica de contenção de água. Eu aqui só vou abordar a parte agrícola. A COBA apresentou um estudo com vários volumes, com 8.900 hectares de área regada. Em 2017, eu vim a caminho de Lisboa, telefonei ao Gonçalo, aqui do meu colega, e disse-lhe, segunda-feira temos de estar no meu gabinete, estávamos perante uma seca terrível, e pedimos para estudar todo este processo que estava estudado da barragem do Pisão, e pedimos ao Sr. Presidente da CIMA, na altura, o engenheiro Ricardo Pinheiro, que saúdo, e começámos a dar os primeiros passos e juntámos todos os presidentes da Câmara no dia 28 de dezembro de 2017, portanto, entre o Natal e o Ano Novo, isto começou a mexer. Em 2019, a CIMA já apresentava números de 12 mil hectares de área irrigada. Eu sei que foi em pleno período de eleições, mas havia expectativas de crescer. E qual é o nosso espanto quando em 2023 há um anúncio oficial do estudo e que foi com a apresentação pública, 4.663 hectares, que perante a nossa surpresa, depois de analisar onde é que eles estavam, só 2.043, já havia 2.043 lá dentro, que já existiam como regadio, que já tinham água própria. Portanto, este novo regadio, tecnicamente, só vai regar 2.620 hectares de novos regadios. Portanto, não há 4.600, não há 8.000, não há 12.000, há unicamente 2.620. E nós perguntamos, e com toda a razão, chocados, como é que se pode fazer uma obra deste tamanho para regar tão pouco? Ainda por cima, com outro problema, é que para regar 8.900 hectares que estavam previstos em 2010 com 50 milhões de euros, vamos regar um terço disto com 47 milhões de euros. Portanto, o valor aumentou o custo da obra, mas o que é certo é que a área regada diminuiu quase 70%. A área nós começámos a fazer uma análise, eu tenho pena de não termos o suporte do PowerPoint, que seria muito mais fácil, mas nós começámos a identificar novas áreas e temos áreas como 3.300 hectares não contempladas neste estudo. Temos uma IBA, que já vamos falar sobre ela, que é uma zona de proteção especial de extrema importância, e temos também os regantes que estariam a jusante da barragem, que pertence ao perímetro de rega do Maranhão, mas que teriam que regar desta área de quase 4.600 hectares. Tudo isto foi esquecido dentro deste estudo. O que é certo é que nós temos uma garantia, que a água nasce no distrito de Porto Alegre, nem em Espanha nasce. E o pisão a ser feito com estas condicionantes é a terceira reserva que temos dentro do distrito de Porto Alegre, que não vai regar o distrito de Porto Alegre, vai regar o distrito que está para baixo. Portanto, a última obra que foi feita dentro do distrito de Porto Alegre de regadio foi a barragem de Veiros, muito perto de minha casa, em que, com pouco mais de 8 milhões de metros cúbicos, rega quase 2 mil hectares, portanto rega muito pouco menos do que aquilo que, na realidade, esta obra vai regar. Há factos, estão escritos e estão documentados, o estudo de impacto ambiental não foi objeto de discussão. Abriu e fechou em pleno mês de julho, ou talvez no princípio de agosto, um mês difícil para toda a gente, sem que ninguém tenha dado conta que ele tinha aberto. Acima, que é a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, não respondeu no período de consulta à UEIA que nós tínhamos conhecimento, nada disto existe em documentação própria. A IBA, que foi criada em 1966, permitiu durante vários anos implementar regadios dentro dessa zona. Assim que vem uma obra de Estado, uma obra com pés e cabeça, que se pretendia como isso, impediu quase 1.300 e não sei quantos hectares. Portanto, há aqui duas, o mesmo ICNF, para uns sítios dá, para outros sítios não dá. Mas como facto mais importante é que acima, como dona de obra, nunca ouviu as academias do distrito, IAS, portanto, nós temos a Universidade de Évora, temos o Instituto Politécnico de Porto Alegre, temos a Escola Superior de Agrária de Elvas e temos o Polo de Agricultura de Alter do Chão. Não quis ouvir os 7 agrupamentos de produtores e associações de agricultores, nem os próprios agricultores da área envolvente. Ouviu alguns, mas não os ouviu todos. E posso, porque está aqui o engenheiro Ricardo Pinheiro, quando ele foi presidente da CIMA, nós fomos ouvidos. A partir do momento que a CIMA mudou de mãos, nunca mais ninguém desta gente foi ouvida. A APAP, ao contrário de que tentou, fez 3 jornadas públicas de apresentação do projeto, de incentivação aos agricultores que já estavam sem alento, que há mais de 20 anos que lutavam por uma barragem, fizemos, contactámos, tivemos com o Sr. Ministro da Agricultura, o Dr. Capola Santos, com, o atual, com a atual Ministra, com secretários de Estado, com tudo. Mostrámos o erro que se estava a cometer. Mas, pela cima, nunca mais fomos ouvidos. Esta barragem, com 114 milhões, e há bocado eu comparei com Veiros, que tinha 8 milhões, tem escorrências anuais de 50 milhões, das quais só vão ser utilizadas metade. Tudo o resto pode ir para seguir o seu curso do rio, como os ambientalistas muito bem gostam. No fundo, temos aqui um... Ora, já aí temos. Eu passo já para a frente. Nós temos 2.620 hectares com uma dotação prevista de 4.600 metros cúbicos por hectare. Se nós formos olhar para os principais regadios espanhóis, todos eles trabalham com 3.000 metros cúbicos por hectare ou com menos. Portanto, nós utilizando, e isto foi mostrado à empresa de projeto, foi mostrado a toda a gente que quis ver, que nós poderíamos estar a regar com a mesma água 8.330 hectares. Nunca ninguém nos disse o porquê. Os 4.600 metros cúbicos por hectare já não se usam em regadios modernos, porque grande parte das culturas, e as culturas que nós queremos para um perímetro de rega, com as condições que este tem, não seriam para utilizar. O próprio projetista principal, off record, nos dizia, e foi em posição que nos disseram, meta isso para a frente, que isto tem é que andar para a frente. Depois logo se vê. Logo se vê, deu nisto. Que grandes erros, e quase já para terminar, tivemos em todo este processo? O Pisão e a envolvente regadio do Pisão não é um alqueva, não é um vale do Tejo. Nós não temos grandes áreas contíguas, isto são pequenas zonas com 300, 400, 500 hectares de vários proprietários que vão ser regadas, portanto nós temos que proporcionar a esta gente meios de sobrevivência, de fixação e de rentabilidade. É a única... cada bloco do alqueva tem 10 mil hectares. Nós aqui estamos a fazer blocos de 2 mil e poucos hectares, com a água que temos. Acima, infelizmente, se me mandassem a mim fazer a contabilidade pública, eu não era capaz, porque não sei. Eu não aceito que acima, que não tem capacidade técnica, que nem tem que a ter, não tenha, dentro da sua estrutura, não se tenha apoiado dentro da academia, dentro da zona envolvente, com alguém que a ajudasse a discutir a obra hidroagrícola. Portanto, fecharam-se os seus gabinetes, os projetistas nunca foram sujeitos a um contraditório técnico e, portanto, deu nisto. E deu numa coisa ainda mais grave, é que criaram, em pleno século XXI, um regadio gravítico, com dutas fechadas, felizmente ainda pensaram que teriam que ser fechadas, mas não tem pressão. O agricultor, o que é que lhe vai acontecer? Vai começar nas brigas com a EDP, a tentar pôr PTs, a tentar pôr painéis solares e depois vem o ICNF e o Ministério do Ambiente dizer que não podem pôr, portanto, vai entrar numa panóplia muito grande. Como é gravítico, se inscreveram o perímetro a uma linha gravítica e agora dizem que não há terra para regar. É óbvio, quando nós limitamos, do ponto de vista gravítico, algo, a água não sobe, a água tem que ter pressurizada para regar. O que é que acontece? Não dimensionaram as condutas para regadios acima desta linha e com uma coisa estranha, é que se ligou a este empreendimento uma coisa muito importante e em boa hora se foi ligada, que foi criar uma vasta rede de painéis fotovoltaicos para a produção de energia. Ora, para quê? Que não fosse também para ajudar os sistemas regados e para descarbonizar o setor agrícola e para impedir que haja problemas gravíssimos da pessoa querer regar e nem sequer ter energia e pôr um PT demora no mínimo 3 anos, portanto, reparem, a evolução disto tudo não foi prevista as condutas pressurizadas e vamos ter mais um problema que vai desanimar grande parte dos regantes. E depois o grande problema que é como é que se viabiliza uma estrutura com uma tão pouca área. Quem paga estas amortizações, quem é que paga de tudo o que são os custos operacionais com áreas tão pequeninas? Que preço do metro cúbico e no fundo os regantes regam ou não regam função do seu preço de metro cúbico, é que ela terá. E não pode ser um preço de metro cúbico político, porque estas coisas podem ter, numa fase inicial, um preço de apoio, mas há de chegar a uma certa altura que a Civil diz, não senhora, nós temos que produzir a preços de mercado. E isto, com estes números, não conseguimos chegar aos preços de mercado. E depois nem os próprios regantes precários do Maranhão continuam como precários, portanto nem esses foram olhados. Nós podemos dizer, e por isso nós falamos de parte técnica, que orientações estratégicas é que nós queríamos para, limitando a água, portanto não tendo 4.600, mas tendo 3.000 metros cúbicos, o que é que se devia ter feito? Isto é política agrícola. Culturas permanentes, nós estamos na zona do montado de azinha e de sobro, nós podíamos regar sobro, podíamos produzir bolota, que é um valor extremamente elevado para o porco de montanheira, portanto, em Espanha já há grandes explorações a fazerem isto, a regarem com muito pouca água, a regarem montado sobro para poder produzir bolota. Além de produzirem bolota, produzem também cortiça, podem permitir a renovação do montado. Estamos numa interface entre o setor agrícola e o agroflorestal. Portanto, o montado sobre era vital. O olival, que é talvez a cultura mais mal amada, mas é aquela que dentro das culturas permanentes, tirando as florestais, que menos água gasta, com 1.500, 2.000 metros cúbicos por hectare, comprovadamente nós temos produções muito boas. Temos a vinha, que gasta muito pouca água. Temos as pastagens e as forragens anuais, que é o que se faz naquela região, que se podia, com outra de sustentabilidade, poderia alimentar uma pecuária extensiva. As denominações de origem protegida, da carne alentejana, fundamentalmente, poderia ter aqui uma mais-valia muito grande. Os cereais de outono e inverno, os cereais de qualidade, as figueiras agroalimentares, não produzir commodities para rações, mas produzir trigos tipo baby food, com baixo teor de pesticidas, trigos de alto valor de proteína para a indústria moageira, trigos duros, portanto, tudo isto se pode produzir com muito pouca água. As hortoindustriais, uma franja que gasta um bocadinho mais água, mas a ervilha, a fava, o tomate, temos duas fábricas muito, muito perto, a Bondwell e a Dardic, que está ali a 30 km desta região, que necessita fundamentalmente de produtos hortoindustriais para continuar a crescer. Se nós limitássemos, e penso que isto já foi aprovado no Conselho da Alter e que vai ser aprovado nas outras, que era a limitação das áreas regadas por proprietário, porque com 2.000 hectares basta vir um fundo de investimento e compra os 2.000 hectares e isto fica, portanto, que emprego é que isto vai dar à região? Se pusessem, que é uma coisa que eu estranho, é porque é que não há mais-valias na venda de património fundiário. Quando se instala, quando uma propriedade que vale 5 passa a valer 50, sem que o proprietário tenha deposto ali mais nada, portanto, isto deveria originar uma mais-valia que seria para amortizar a obra, assim as coisas estão sendo vendidas como se quer. O que é que acontece? Nós cada vez temos os arrendamentos mais caros. Cada vez é mais difícil o agricultor da região poder arrendar um bocadinho de terra, porque isto se tornou muito mais caro perante estes coisas. Isto são coisas que nesta casa deveriam ser discutidas, porque isto é, aqui é que é política agrícola, isto é que é política económica, é política fiscal, não é tudo o resto. Isto vê-se muito mal, isto era de, a área útil aprovada, aos 4.663 hectares. Aqui é os regadios existentes, de privados já existentes a verde, os novos, que os tais 2.643. Isto é a área da IBA a roxo e a área dos precários do Maranhão, que já estão abaixo, que uns regam do próprio Maranhão e outros poderiam regar porque estão na linha do rio e fazem bombagens do rio. Isto são áreas que nós já estudámos, que poderiam ser... Vejam que só como pequeno estudo já arranjámos 3.300 hectares, quando se diz no estudo que não há área à volta. Para acabar, como conclusões, isto é um distrito que está a despovoar-se dia para dia. Cada vez temos gente mais velha. Se não protegemos o ser humano, que no fundo é o elemento que lá existe e qualquer dia tem que ser visto com binóculos porque ele desaparece, temos que o proteger para continuar a não ser um distrito em despovoamento crescente. Tem que haver a revisão técnica do projeto de rega. Já tivemos reuniões com a Sra. Ministra, entregámos-lhe esta carta que deu origem a esta audição, que o Secretário de Estado conversas muito interessantes, a pedirem-nos dados, a pedirem-nos números, com a CIMA nunca tivemos nada, nunca mais fomos ouvidos, tornámos um parceiro indesejável. Precisamos que o projeto seja adaptado à realidade. Quando isto foi estudado em 2010 pela COBA, pensava-se em regar milho, pensava-se em regar culturas que levam, gastam mais do dobro da água. Tem que se ouvir a academia, as associações e os agricultores. Tem que se retomar o estudo da pressurização de parte do perímetro, para que a energia de fotovoltaica que vai ser usada e aproveitada e gerada possa ter uma mais-valia a este perímetro. Temos que alargar a área do perímetro para cima da cota gravítica para podermos ter mais área, que ela existe. Temos que utilizar os reservatórios particulares, juntamente com os reservatórios que já estavam previstos em 2010 para criar pulmão e poder fazer regularização. Temos que olhar para a IBA. A IBA não tem um estatuto de impedimento, mas como ninguém contrariou a IBA, ela deveria ter permitido que houvesse condicionantes dentro dela própria para se poder fazer uma agricultura menos intrusiva. Tem que se incluir os precários do Maranhão e temos que fazer o que os países evoluídos e com o que se passou estes últimos dias na COP no Dubai, que é a diminuição dos consumos de água, uso eficiente de água e tudo, não podemos gastar 5 mil metros cúbicos por hectare. Com 3 mil e regando 8.330, tínhamos ali um pulmão extremamente interessante, um pulmão igual ao que o perímetro de rega do Caia, na zona de Elvas e Maior, fez, e por isso é uma zona pujante, crescente, enquanto esta zona está rapidamente a definhar. Sr. Deputados, não fazemos política, tudo aquilo que está aqui dito e dos documentos que enviamos são contrastáveis com coisas que estão publicadas, com conceitos técnicos, portanto, nada aqui queremos que seja político. Isto é unicamente técnico. E como técnicos, desde o princípio, e o engenheiro Ricardo Pinheiro sabe que nós, desde o princípio, sempre tivemos uma posição de paixão por vermos o nosso distrito, onde eu vivo, onde tenho filhos e onde futuramente vou ter netos, que possa ter sustentabilidade. É só isto. Tudo o resto é ruído que de pouco nos interessa. O que nos interessa é que uma obra pública, principalmente com o conhecimento de hoje, não seja uma obra num estado destes que envergonha qualquer técnico, envergonha qualquer cidadão e que pergunta como é que se pode chegar a um ponto destes. Tudo pode ser alterado, mas quando se alteram estas coisas depois de feitas, é muito difícil. Eu não quero continuar a ouvir colegas meus, agricultores, que dizem: não te preocupes que isto depois a água vai para ali, vai para aqui, e já falei com este e já falei com aquilo. Não é isto que nós queremos para o nosso país, não é isto que eu quero. Eu tenho 64 anos, já vi muita coisa, portanto não quero ver mais neste meu fim de vida. Obrigado.
Muito obrigado. Ficou assim clara a posição da Associação, com uma clarividência técnica sobre este importante projeto para o Distrito de Porto Alegre e para toda a região Alentejo. Sem mais demoras, dei o início a esta primeira ronda e na nossa definição de utilização da grelha, cabe ao Grupo Parlamentar Requerente iniciar. E então é o Grupo Parlamentar do Chega, que tem até 6 minutos para fazer as observações, questões e comentários à intervenção da Associação de Produtores Agrícolas de Precisão. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pela vossa explanação, a Associação dos Agricultores de Precisão. De facto, aquilo que são agricultores de precisão, mas também são apresentadores de precisão na clareza com que nos apresentaram aquilo que são as vossas preocupações e as vossas reivindicações para o regadio na zona do Alto Alentejo. E o regadio, todos nós sabemos, é algo que vai potenciar grandemente a agricultura. E este enquadramento que nos deu, dizendo que tem água que nasce no vosso distrito, mas que não, ou no vosso concelho, mas que não a usa, é de facto bastante injusto e demonstra também a falta de planeamento e a falta de verdade com que os poderes políticos, tanto os locais, como falou, na CIM e nas câmaras, como o poder central, neste caso no Estado, não está a ser bondoso para com as forças vivas territoriais e para com aqueles que os alimentam. E nós vemos isso pela sua frase do tornámo-nos um parceiro indesejável. De facto, é lamentável que alguém tenha que vir, uma associação como a vossa tenha que vir aqui à Assembleia, à Casa da Democracia, como disse o nosso Presidente, dizer que se tornou um parceiro desejável. Porque o que todos devíamos querer, de facto, era ouvir as forças vivas dos territórios para que pudéssemos, em conjunto, encontrar as melhores soluções para o mundo rural e para a agricultura, para revalorizar e para dignificar a agricultura nacional e os agricultores portugueses. Mas também disse uma coisa que é verdade: nada é imutável e tudo pode ser alterado. Pode ser alterado e agora, nestas próximas eleições, temos uma ótima oportunidade para podermos, de facto, alterar o status quo em Portugal e fazer com que os territórios sejam mais dignificados e sejam mais valorizados. Isto é muito importante não só para os próprios territórios, mas também como um desígnio nacional de pôr a agricultura e a alimentação e a soberania alimentar no centro das nossas importâncias, dos nossos objetivos e do nosso desidrato nacional. Portugal, no último ano, teve 5.200 milhões de euros em déficit na balança alimentar. Quer dizer que Portugal produziu a menos o valor equivalente a 5.200 milhões de euros em alimentação. Sem o regadio, nós nunca poderemos reequilibrar a nossa balança alimentar, porque até ao lado, como disse muito bem, mesmo passando a fronteira muito próximo do vosso território, nós temos a vizinha Espanha, que faz o planeamento, que tem o pagamento das ajudas da PAC aos agricultores atempadamente, que até paga, além das ajudas da PAC, ajudas diretamente do Orçamento de Estado para que os agricultores façam face ao aumento dos custos de produção, da energia, de outros fatores de produção como os fertilizantes, as sementes, etc., decorrente das crises e da guerra da Ucrânia e agora da guerra do próximo Oriente. E também os agricultores espanhóis têm custos genericamente de produção mais baixos. Portanto, há aqui, além de haver uma falta de planeamento, há também um sistema concorrencial que é altamente desvantajoso para o país e, nomeadamente, para a vossa região. Portanto, têm toda a nossa solidariedade e gostava, antes de passar a palavra, ou do senhor, pedir ao senhor Presidente para passar a palavra ao senhor Deputado Pedro Pinto, gostava de vos deixar algumas perguntas concretas. No vosso entendimento, qual é aquilo que é mais importante fazer para realmente potenciar este projeto, para que não seja um gasto vão em dinheiros públicos e para que o território possa, de uma forma correta, utilizar a água que tem para produzir mais alimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, ainda dentro do tempo que está adstrito ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto, quem cumprimento por estar aqui connosco nesta comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, cumprimentar a todos os senhores e senhores deputados, também ao Sr. Engenheiro José Maria Falcão, ao Engenheiro Gonçalo Cané e ao Engenheiro Gonçalo Barradas. Este é um tema muito importante particularmente para a região de Porto Alegre. O Pisão tem sido falado durante muitos e muitos anos, já há mais de 40 anos que existe o projeto Pisão, já passou por sucessivos governos, já foram inaugurados vários pisões naquele distrito, já tem várias pedras metidas para se fazer a barragem, mas o que é certo é que a barragem nunca se fez. E era uma barragem que era fundamental e que é fundamental para aquela região. O que é que acontece até hoje? É que o Partido Socialista, mais uma vez, não está a ser sério com o distrito de Porto Alegre. E devia ser sério com o distrito de Porto Alegre. E não está a ser. Porque o Pisão era para ser uma barragem, uma grande barragem, uma barragem de referência e passou a ser uma charca. Eu já disse isto ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro várias vezes, ele depois vai-me contradizer, vai dizer, ah, se é assim tão bom, porque é que o Sr. Deputado não é eleito por Porto Alegre? Bom, não sou eleito por Porto Alegre, uma coisa muito simples. É porque o Partido Socialista, como abandonou tanto Porto Alegre, até já só dois deputados são eleitos em Porto Alegre. Quem sabe se um deles será do Chega na próxima legislatura. Agora, o que está aqui certo é o abandono que o Partido Socialista fez a Porto Alegre. E o que interessa aqui é falar da barragem do Pisão. Eu gostaria de saber se foram ouvidos por algum projetista da barragem, ou até pela CIMA, porque nós achamos claramente que a CIMA não tem vocação para isto. A CIMA não tem vocação. A CIMA não é constituída por agricultores. Tem que ouvir os agricultores. E eu gostaria de saber se já foram ouvidos ou não pela CIMA. Costumo imenso ouvir o engenheiro José Maria Falcão dizer que é um distrito que está despovoado, que está desertificado e que no futuro vai ser o novo Alentejo Profundo. Infelizmente eu tenho que concordar consigo. Porque estas políticas do Partido Socialista, quando tem estado no governo, têm esquecido completamente o distrito de Porto Alegre e esse esquecimento leva a que o novo Alentejo Profundo não seja a região de Mértola, mas seja a região do distrito de Porto Alegre. O pisão tem servido para os políticos se promoverem, para meterem autoclantes no carro a dizer somos todos pisão, não somos nada todos pisão. Não é verdade. Porque se fossem todos pisão, o pisão já estava feito, o pisão tinha condições para continuar. Depois a vertente agrícola da obra. Gostaria também de fazer uma pergunta. É que faz um pouco confusão que o valor estimado de 47 milhões para a vertente agrícola da obra fosse para 12 mil hectares. E agora são 50 milhões para 2.600 hectares de regadio. Eu queria saber se tem alguma ideia como é que isto pode ter acontecido. Porque quando o valor estimado era de 47 milhões, era para 12 mil hectares. E agora que é 50 milhões, aumentou o preço e passou a 2.600 hectares. Gostaria de saber se tem alguma ideia
em concluir, Sr. Deputado.
E vou terminar, Sr. Presidente. E temos que ser sérios com o distrito de Porto Alegre. Para além desta barragem não ir regar o distrito de Porto Alegre, lamentavelmente, para ser sustentável tem que ter no mínimo 9 mil hectares de novos regadios. E não tem. E para ser sustentável isso teria que ter. E portanto é muito fácil nós falarmos de potenciar o agroindustrial, alavancar a economia no distrito. É muito fácil nós dizermos isto, mas que nós precisamos da realidade. E claramente, Porto Alegre precisa da barragem do Pisão. Não precisa, é da barragem do Pisão que o Partido Socialista quer fazer agora,
muito
à pressa e para aproveitar os
muito obrigado,
que é gastar e vamos ver até quando.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação de Produtores Agrícolas de Precisão, que desde já aproveitamos para saudar e agradecer muito a vossa vinda cá, até porque a agricultura de precisão é um bom sinal de que os agricultores nacionais estão seriamente empenhados em introduzir inovação na produção agrícola, que a torne mais eficiente, mais sustentável, mais amiga do ambiente e, acima de tudo, que seja verdadeiramente capaz de fazer uma boa gestão dos nossos recursos hídricos. E, portanto, a primeira pergunta que eu até aproveitava para fazer é se a estratégia que o Governo tem seguido até hoje no que diz respeito à promoção da agricultura de precisão é adequada ou se precisa de uma nova estratégia e até de mais apoio. Depois de dizer o seguinte, que em 2018, é preciso não esquecer, o Governo Socialista, Dr. António Costa, apresentou o denominado Plano Nacional de Regadios, que visava, recordo, criar mais de 90 mil hectares de regadio até 2022. Recordo que, na altura, o então Ministro da Agricultura, Dr. Capolas Santos, sublinhou, inclusive, que nós concordamos, a importância do regadio para o desenvolvimento do território rural, para combater a desertificação do interior e para o aumento da produção nacional. Na altura, o Governo adiantou que este Plano Nacional de Regadios, inclusive, criaria cerca de mais 10 mil postos de trabalho. Mas a verdade é que estamos no final de 2023 e a execução do Plano Nacional de Regadios não atingiu sequer os 50%. Bom, há uma coisa que estamos todos de acordo. Sem água não é possível produzir alimentos. Construir a nossa soberania e segurança alimentar. E é uma pena que o atual Governo não tenha utilizado os fundos do PRR, como o PSD vem reclamando e denunciando, para ajudar a modernizar a nossa agricultura e, designadamente, para reabilitar e construir mais infraestruturas de regadio para levar a água onde ela é efetivamente necessária. Com efeito, dos 22 mil milhões de euros do PRR, pouco mais de 300 milhões foram destinados à agricultura. E é claro que, se o PS tivesse estado no Governo, a solução e o caminho teria sido bem diferente. Por outro lado, dizer que o PSD também corrobora com a vossa preocupação, que eu acho que é de todos, de facto promover a coesão territorial e defender o mundo rural e, em particular, o interior. E não há melhor forma de o fazer senão apoiar, de facto, a agricultura. E não podemos esquecer que o tecido empresarial agrícola mais envelhecido da União Europeia é, de facto, o português. Nesta altura, menos de 4% dos nossos agricultores têm menos de 40 anos. E, portanto, temos mesmo que contrariar o abandono do interior. Também tenho muita pena, ou temos muita pena, que uma figura que foi criada em tempos até por este Governo, que era o jovem empresário rural, não tenha merecido mais investimento por parte deste Governo, porque também seria uma boa forma de reter os jovens no mundo rural e também isso não aconteceu. Todavia, devo dizer, em nome do PSD, que para nós é muito importante valorizar a ação do poder local, que está mais próximo do território das pessoas e que identifica melhor os problemas e também constrói, se calhar, melhor as soluções que os próximo, que o próprio Estado Central. E, portanto, temos que saudar também a comunidade intermunicipal do Alto Alentejo e os 15 municípios que se uniram em torno deste projeto do empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, também conhecido por barragem do Pisão, e se comprometeram no passado mês de agosto a ter concluído em julho de 2026 este projeto de barragem do Pisão. E que é um bom exemplo de dinheiro alocado pelo PRR, porque de facto boa parte deste investimento é com dinheiro do PRR. Mas gostava, antes de mais, de dizer o seguinte: é importante de facto que este tipo de investimentos seja feito com a participação de todos os atores do território. E isso também não tenho dúvida nenhuma, nem temos. Mas gostava, antes de mais, de recordar aqui umas afirmações da Sra. Ministra da Agricultura, de fevereiro de 2024, que disse, na altura, a propósito desta barragem. A barragem vai permitir regar cerca de 5.500 hectares e, com base nisso, diversificar a atividade económica, seja por via da produção primária, seja depois por via da transformação do turismo, do agroturismo, de tudo o que lhe está associado. E do ponto de vista agrícola, queremos mesmo utilizar este novo sistema de regadio, a que vai ser aqui construído, de forma pioneira, para trabalharmos esta dimensão do uso sustentável da água, garantindo eficiência desde a captação à distribuição e depois ao uso da parcela agrícola. A governante do Ministro da Agricultura, que ainda é hoje, Maria José Antunes, garantiu na altura que iria recorrer a ferramentas para os modos de produção sustentável, desde a agricultura biológica, à agricultura baseada numa produção integrada ou até mesmo a agricultura regenerativa. Pergunto, é assim mesmo? Gostávamos de um comentário vosso sobre esta matéria. Também, a propósito disto, sei que Vossas Excelências enviaram uma carta à Sra. Ministra da Agricultura. Pergunto, tiveram resposta da Sra. Ministra da Agricultura? Até porque, de vários documentos que eu fui vendo, a certa altura vocês falam que este projeto falha, pois dá mais água a quem a tem, em vez de criar novas áreas de regadio. Gostava também que fossem mais explícitos nesta matéria. E algo também que o Sr. Presidente há pouco falou, que dizia que há quem defenda que o projeto agora fica assim e depois aumenta-se a área. Essa informação, na sua opinião, percebi que não está de acordo e gostava que também explicasse melhor as razões pelas quais acha que não é possível corrigir no futuro esta realidade. Até porque, importante, parece-me para os agricultores e para o vosso distrito, aqui em 2026, tivéssemos a barragem pronta e os agricultores prontos a beneficiar dela, digo eu. Sendo certo, também, que gostava de dizer o seguinte, disse aqui há pouco que nunca foram ouvidos pela CIM. Algum dia pediram para serem ouvidos pela CIM? Eu digo isto pela CIM do Alto Alentejo. Eu digo isto porque detetei um documento com algumas ideias de uma espécie de uma ata em que vocês estão tido uma reunião em 15 de março de 2023 com a Câmara Municipal de Alter do Chão. Gostava também que nos pudesse falar um bocadinho sobre esta matéria. Depois, uma última nota que gostava também de vos deixar. Frequentemente falam-nos na dificuldade em obter o licenciamento de charcas e de reservatórios de água. E, de facto, uma das verdades é esta, é que muita da água que nós podíamos reter perde-se e vai para o oceano. Portanto, sobre esta matéria, qual é a vossa opinião? Há, de facto, uma dificuldade de licenciar charcas e reservatórios de água e qual a solução e o caminho que vocês apontavam para esta matéria? Por último, dizer mais o seguinte. Não podemos, de facto, ter um Portugal a duas velocidades. Temos que tratar o interior com outro carinho, com outra visão, mas, acima de tudo, ter uma estratégia que permita que as pessoas tenham vontade de lá permanecer, porque, de facto, os portugueses têm o mesmo direito de viver no litoral e no interior. Sendo que, a aposta na agricultura, continuamos a dizer, é uma aposta fundamental que achamos que este governo tem vindo a abandonar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que também cumprimento.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Engenheiro José Maria Falcão e a Associação dos Produtores de Agricultura de Precisão, também o Engenheiro Gonçalo Cané e Gonçalo Barradas. E, de facto, faço um agradecimento ao Chega pela oportunidade de trazer este tema à discussão na Comissão de Agricultura. A barragem do Pizão foi possivelmente um daqueles projetos onde tive o privilégio de estar envolvido, e o engenheiro José Maria Falcão em nenhum momento fugiu àquilo que foi o trabalho intenso que a comunidade intermunicipal fez com a Associação de Produtores de Agricultura de Precisão do Alto Alentejo. Foi um trabalho, eu acho que fazer um bocadinho de história, pelo menos em relação ao momento e também em relação à tristeza que sinto, porque de facto existirem às vezes questões nos instrumentos de gestão territorial que não nos permitem fazer aquilo que os territórios merecem. Existe um homem que foi o engenheiro Vasquez de Edia, que há mais ou menos 6 ou 7 anos atrás iniciou um trabalho connosco onde de facto apresentava aquilo que fosse a possibilidade de voltarmos a colocar o projeto da barragem do Pizão em cima da mesa. O nível de escorrências médias que nessa altura, por volta do ano 2017-18, quando voltámos a tocar neste assunto, estavam em cima da mesa, andava na ordem dos 70 milhões de metros cúbicos no projeto que era recuperado sensivelmente dos estudos de 2000 feitos pela COBA, e de facto existia a possibilidade, de acordo com os 5 mil metros cúbicos por hectare, podermos chegar a um perímetro de rega de 12 mil hectares. E de facto, nessa altura desenvolveram-se muitos trabalhos onde a comunidade intermunicipal e os presidentes de Câmara fizeram um trabalho em conjunto e onde tivemos inúmeras reuniões com a APAP. É certo que eu também saí da comunidade intermunicipal já há sensivelmente 4 anos e não acompanhei o projeto com o detalhe técnico que muitas vezes estas questões exigem. No entanto, o que aconteceu em relação a esta questão, e começa já em jeito de pergunta à Associação, é perceber que o nível de escorrências que existia num território há 25 ou 30 anos atrás, de acordo com as séries hídricas que acontecem e que se medem anualmente pela Agência Portuguesa do Ambiente, hoje existe muito menos disponibilidade hídrica do que aquela que existia para os estudos dos 12 mil hectares. A minha pergunta para a APAP é perceber se confirma ou não que o nível de escorrências hídricas para dentro da bacia hidrográfica do Pizão reduziu face aos estudos que a COBA tinha feito há sensivelmente 20 anos atrás. É absolutamente também ajeito documentário que me parece que seja importante. Foi também nessa altura que o Partido Socialista e o António Costa e também a forma como o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, se apaixonaram por este projeto e de facto deram um sinal que era importante que acontecesse, voltar-se ao tema do Pizão, e foi também nessa altura que foi desenvolvido um estudo onde a comunidade intermunicipal com a APAP fomos partilhando tudo o que estava a acontecer em relação a esta matéria. Nessa altura, recordamos bem que ainda não existia o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e montámos um modelo financeiro, onde o engenheiro Falcão também o conhece, existia a possibilidade de se pedir um empréstimo ao Banco Europeu de Investimentos para poder financiar essa construção dessa barragem. E tudo com o consentimento de um homem que era Primeiro-Ministro e é Primeiro-Ministro ainda hoje, que era o António Costa, que permitiu que este projeto pudesse voltar a estar nas ambições das mulheres e dos homens do Alto Alentejo. De facto, também foi com alguma tristeza pessoal, percebo que durante este período houve imenso trabalho desenvolvido, nomeadamente, e não posso deixar de tocar nesta questão, o slogan não é somos todos Pizão, é Pizão por uma região. E muitos de nós usámos esses autocolantes e esses pins na nossa lapela, onde, de facto, houve uma homenagem, exatamente, houve uma homenagem também a um ex-deputado do Distrito de Porto Alegre, que era o deputado Luís Testa, que também fez um trabalho enorme na forma como era preciso sensibilizar muitos ministérios e muitos ministros a autorizarem e a criar-se uma equipa de trabalho que permitisse que o Pizão fosse uma realidade no Distrito de Porto Alegre. É com imensa pena que percebi que existe uma redução daquilo que é o perímetro de rega para 5 mil hectares. Tenho uma dúvida daquilo que foi a apresentação do engenheiro José Maria Falcão, que é perceber se dos 5 mil hectares que estavam previstos, de acordo com o nível de escorrência dos 35 milhões de metros cúbicos, eu não percebo se existem já perímetros de rega naquela zona, se existem charcas que podem fazer parte da rega e se essas charcas vão ter um mecanismo de resiliência com o perímetro de rega do Pisão. Na prática, aquilo que a mim me parece atualmente é que o perímetro de rega que vai afetar a barragem do Pisão anda na ordem dos 5 mil hectares. No entanto, devo dizer que me parece que estas questões, e eu acho que em jeito de conclusão, para aquilo que possa ser o trabalho atento da Comissão de Agricultura e dos governantes nesta matéria, é que os instrumentos de gestão territorial, de acordo com o cenário de alterações climáticas que vivemos, devem ser completamente ágeis àquilo que possa ser a possibilidade de expandir o perímetro de rega da barragem do Pisão. Porque nós não podemos levar tanto tempo, da mesma forma que não podemos levar, o ICNF, ou seja quem seja, levantar-se um problema, por exemplo, como foi o Smart Campus, onde por causa de 70 metros quadrados de se inserir uma parte de um edifício numa zona de proteção especial, também se cria um problema como aquele que conhecemos nas últimas 3 semanas. A mesma coisa seria que o projeto ou o projetista da barragem do Pisão entrasse dentro de uma zona de proteção especial classificada pelo ICNF e, de facto, esta coabitação entre aquilo que é o desenvolvimento agrícola e a proteção da natureza deve ser muito ágil, acima de tudo, a questões tão importantes como é a produção de alimentos e a soberania alimentar que a agricultura já demonstrou que tem. É importante continuarmos a estar atentos àquilo que pode ser a possibilidade de adaptarmos rapidamente aquilo que é o valor do perímetro de rega, mas também dizer que é com enorme satisfação que, passado 50 anos, o projeto da barragem do Pisão, numa fase final, está prestes a lançar o concurso público internacional e que essa construção que possa fazer. No entanto, esta ligação estreita que deve existir entre aquilo que são os agentes locais. Eu parece-me que na Academia, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, tem existido uma ligação com a Academia, até na fase final do projeto, em inúmeras questões, pelo menos com o Instituto Politécnico de Porto Alegre, mas é importante que esta ligação entre aquilo que é a sociedade civil e também as entidades de gestão territorial e de gestão política do território consigam ter elementos de coabitação para que, de facto, esta ambição do Pisão se torne realidade o mais rapidamente possível e que este perímetro de rega possa favorecer o maior número de agricultores e o maior número de hectares no Distrito de Porto Alegre. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero saudar os engenheiros José Maria Falcão, os engenheiros José Gonçalo Cané e Gonçalo Barradas. Agradecer-vos a vossa presença aqui, que entendo que é na dupla qualidade de representantes da Associação de Produtores Agrícolas de Precisão e da Associação de Beneficiários da Barragem do Pisão. E a dupla condição em que aqui estão traz-nos dois temas também, ambos merecedores da maior simpatia por parte da Iniciativa Liberal. Do lado da agricultura de precisão, já foi aqui dita a importância fundamental que ela terá para a competitividade da nossa agricultura. É a forma de fazer inovação com nexo e com sentido na nossa agricultura e é uma forma também de contribuir para aquilo que já foi mencionado aqui, o rejuvenescimento das pessoas que estão dedicadas à agricultura. Mas, sobretudo, é uma forma inteligente de fazer esta evolução agrícola porque combina aquilo que se quer competitividade intrínseca da agricultura com as preocupações ambientais, nomeadamente o uso racional da água. Portanto, em relação a isso, tudo que nos venham a falar de formas de promover e de dar maior amplitude às atividades de agricultura de precisão em Portugal terão a nossa simpatia. De igual modo, o caso concreto nos vem impor relativamente ao projeto, ao seu desenho definitivo do projeto deste empreendimento de aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, vulgarmente conhecida por barragem do Pisão. Porque se já era estranho que um projeto tão antigo, que já tinha as suas características assentes, tenha vindo à última da hora a passar para menos de metade da sua capacidade de rega, a depender exclusivamente da gravidade para fazer a distribuição de água e não das estações elevatórias que chegaram a estar previstas, e para se tornar na prática inviável do ponto de vista económico, como é que isto acontece? E a história que nos é transmitida é de que o projeto, o tal projeto existente há pelo menos 20 anos, teria sido readaptado em Bruxelas para fazer eco das preocupações que alguns grupos ambientais teriam manifestado também em Bruxelas, e isso teria conduzido ao redesenho do projeto e a estas reduções drásticas da área regável. E quando falamos em fins múltiplos, é bom dizer que os fins de abastecimento de água não ficaram prejudicados com o novo projeto e os fins de produção de energia também não, quer os geradores da barragem, quer as centrais fotovoltaicas que estão projetadas, asseguram isso. O que ficou prejudicado foi exclusivamente o fim agrícola de abastecimento de água para fins de agricultura. Portanto, eu que não estou aqui para fazer campanha eleitoral, nem vos vou passar a mão pelo pelo, digo só que há simpatia, quer pela natureza da atividade da agricultura de precisão, quer de tentar ajudar-vos no redesenho daquilo que acabou por ser o projeto final da barragem do Pisão. E a pergunta concreta, então, como é que vos podemos ajudar? Porque o que parece ter sido a história deste projeto em termos recentes é uma renegociação do PRR, inclusivamente nos últimos meses, com o reforço de verbas com algum significado, que ainda ninguém conseguiu explicar para que é que servem aqueles 30 milhões de euros adicionais em relação ao montante que tinha sido inscrito no PRR, que por sua vez só foi inscrito porque já previa que o próprio projeto fosse limitado na sua extensão e na sua utilidade. Nesta altura, o que é que se pode fazer? Já não é certamente hora de constituir o grupo de trabalho que não foi constituído a tempo, ou escutar-vos agora, se não tivermos nada para fazer com essa auscultação, estamos a tentar fazer o quê? É possível, em vossa opinião, contrariar aquilo que tem sido o lobby dos grupos ambientais em Bruxelas e que conduziram a este resultado? O que é que esta Assembleia da República, e sobretudo aquela que resultou das eleições de 10 de março, pode fazer para voltar a reconduzir o projeto original da barragem do Pisão ao seu efetivo desígnio de ter fins múltiplos em todas as suas dimensões e não só das de abastecimento de água ou de produção de energia? Portanto, para aqueles que são produtores de precisão e para outros que também não são, que certamente estarão abrangidos no perímetro de rega, o que é que se pode fazer do ponto de vista político e de pressão para que o projeto possa regressar à sua utilidade inicial? E perante uma resposta concreta nisso, pode contar com o nosso apoio para tentar fazer essas demais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Engenheiro José Maria Falcão e cumprimentar quem também o acompanha. De facto, fez-nos aqui alguns esclarecimentos que nos parecem pertinentes, às questões que aqui nos trouxe. E apraz-me dizer, desde logo para o início de conversa, que hoje em dia os agricultores estão confrontados com uma dificuldade de tal forma que aquilo que tem a ver com a sua capacidade de ter rendimento da atividade agrícola e pecuária que têm, hoje em dia é mais definido por quem tem acesso à água e quem não tem acesso à água. É, de facto, um binómio terra e água que é, de facto, acrescente uma capacidade produtiva sem a qual hoje os agricultores e os produtores têm mesmo muita dificuldade em manter a sua atividade. Por isso, determinadas regiões do país, e o país como um todo, mas principalmente nas regiões do Alentejo e do Algarve, estão confrontados com um fenómeno bastante complexo, que é o fenómeno da seca, que é um fenómeno natural, imprevisível, mas que aumenta esta vulnerabilidade dos agricultores a este fenómeno e que tem impactos, desde logo, na degradação dos solos, mas também na capacidade da produção agrícola. E por isso mesmo, aquilo que muitas das vezes se questiona e colocamos é como é que nós conseguimos corresponder e responder a estas questões. Em nosso entender, há três medidas que têm que ser tomadas. Uma primeira tem a ver com a capacidade de armazenamento de recursos hídricos, aumentar e reforçar essa capacidade, naturalmente que também melhorar aquilo que é a capacidade de interligação entre os diversos aproveitamentos, e depois adaptar, ou seja, ter também programas de adaptação, quer seja da atividade agrícola, quer seja da atividade pecuária, a esta realidade. E por isso, quando os senhores nos trazem aqui uma proposta de reanálise da área beneficiada com a barragem do Pisão, já fizeram aqui já houve aqui quem tivesse feito hoje um histórico desta barragem, mas se quisermos recuar e ser justos nesta barragem, o PCP desde a década do final da década de 70 que defende a construção desta barragem, contudo aquilo que tem a ver com estes empreendimentos eles podem ser feitos. Nós temos o exemplo do maior empreendimento que foi feito em Alqueva. O que importa também é perceber o modelo de produção, o modelo económico, depois assente nesses mesmos investimentos. Porque, e muito bem, o Sr. Engenheiro falou aqui das questões do despovoamento, mas eu posso lhe dizer que eu sou de um distrito que mais beneficiou que o distrito de Beja com a barragem do Alqueva, e nem por isso, desde hoje, desde as primeiras horas do dia de hoje até ao final das horas, são menos 4 pessoas que nós vamos ter no distrito de Beja que nós perdemos, e é um, se não o maior distrito mais beneficiado pelo empreendimento de fins múltiplos da Alqueva. Veio combater este despovoamento, não veio combater. Porquê? E é isso, desde logo, que temos que pensar e refletir, estudar, até porque o que falta muito em Portugal é a capacidade de planeamento. A Alqueva não tem um planeamento da produção agrícola. Os agricultores não produzem em função das necessidades de alimentação do país, não produzem em função das necessidades da produção nacional, primeiro que tudo para alimentar a nossa população, mas produzem, não estou a fazer nenhuma crítica aos agricultores, porque naturalmente têm que pensar no seu rendimento e na sua viabilidade económica, produzem em função daquilo que os mercados ditam. Não há um efetivo planeamento por parte do Ministério da Agricultura que diga que aptidão agrícola tem os solos, que aptidão agrícola, que capacidade até e apetências têm os agricultores e que capacidades temos nós, nos diversos terrenos, territórios, para poder produzir esta ou aquelas produções e nomeadamente, efetivamente, há aqui uma preocupação muito grande. Nós temos o maior respeito pela oliveira. Se há uma coisa que os alentejanos sabem respeitar é o que é uma oliveira, aprenderam a respeitá-la. Agora, não pode ser tudo culturas permanentes. Quando nós olhamos para o investimento, para o empreendimento de Alqueva, temos mais de 70% da área só de culturas permanentes. É isto que nós queremos? É isto que nós queremos fazer? Portanto, quando nos reportamos ao Pisão, é de facto isto também que eu quero colocar aqui em cima da mesa. É, o que é que nós vamos fazer? Nomeadamente, como é que este investimento pode ou não pode contribuir também para as necessidades de produção alimentar, porque não podemos esquecer que nós estamos cada vez mais, temos uma balança alimentar completamente desequilibrada, temos a nossa soberania alimentar, nomeadamente na área dos cereais, e desde logo lhe coloco aqui esta questão, sendo naturalmente representantes e dando apoio técnico em termos de agricultura de precisão, então e aquelas produções que temos tanta falta dela como pão para a boca, como no caso dos cereais, dos pranganosos, que não são de precisão, pelo menos é mais difícil, poderá ser, mas a tecnologia é mais difícil de ser de precisão. Então, como é que nós solucionamos esta questão também de aumentar a nossa capacidade? Não seremos autossuficientes em tudo. Não seremos. Mas poderemos melhorar a nossa capacidade de abastecimento nacional através da produção nacional, nomeadamente no caso dos cereais, então no trigo.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Nós estamos, para concluir, tudo o que aqui nos apresentaram, se foi feita a avaliação e análise em termos de estudos, da aptidão agrícola daqueles terrenos, estou a falar dos melhores bairros nacionais, estamos a falar da Alter do Chão. Para que é que servem aqueles? É para colocar lá oliveiras? É para colocar lá amendoeiras? A seguir poderá já não interessar esse tipo de culturas permanentes e, enfim, o que é que nós vamos fazer? Que planeamento é que está pensado para que, ainda que a área que está...
Tem mesmo concluído, Sr. Deputado.
Eu vou concluir em 5 segundos. Foi aqui anunciada que vai ser reduzida, foi aqui admitida que vai ser reduzida, para muita pena nossa, nós deveríamos chegar pelo menos aos 12 mil hectares desta área, com 168 mil euros, milhões de euros de investimento, mais os 50 milhões para os empreendimentos
muito
do regadio. E, portanto, isto é de facto muito preocupante, é que utilidade, com que fins é que nós usamos a água que é nossa nas terras que são nossas para produzir
muito obrigado,
a produção nacional.
Muito bem, fica assim concluída esta primeira ronda, a intervenção por parte dos diversos grupos parlamentares. Devolvo agora a palavra aos nossos convidados, à Associação de Produtores Agrícolas de Precisão, para responder e comentar as observações feitas pelos seus deputados e têm cerca de 15 minutos para o efeito. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos lá ver se eu consigo aqui fazer uma suma do que foi pedido. Relativamente à cima, não posso, por honestidade intelectual, de agradecer o tempo que o engenheiro Ricardo Pinheiro esteve à frente da cima. porque enquanto ele esteve à frente da CIMA, na realidade, houve diálogo, houve estudos, houve cooperação, e no dia que ele saiu, tudo isto desapareceu. Nós temos pena, nós tivemos que nos substituir à CIMA, tivemos que ir ao Conselho de Alter de Chão ter reuniões com as câmaras municipais, porque não conseguimos fazer. Eram-nos prometidas reuniões e as reuniões nunca apareceram, e por isso eu deduzi que seríamos indesejáveis como elementos técnicos. O Sr. Deputado Pedro Fazão perguntou-me o que é que se devia alterar, o que é que era necessário. E agarrando um bocadinho o que o Sr. Deputado João Dias disse, eu também, o que é que o Pisão tem que alterar a nível de filosofia? Não é muito, mas é muito. Primeiro, o modelo de produção. Há bocado, quando ali apresentei, nunca falei ainda de amendoais. O amendoal gasta 6, 7 mil metros cúbicos por hectare. Portanto, não é uma cultura para ali, é uma cultura para outros sítios, não para aquela região. O olival, unicamente porque tem bons solos, mas vão lá ver. Mas além do olival, nós temos ali o amendoal, temos ali o montado de sobro, o montado de azinho, o romanzal, que também pode ali entrar, que é uma cultura que pode entrar, os cereais de outono e inverno, as pastagens, tudo para quê? Para consumo, numa economia circular, para abastecimento das unidades hortofrutícolas que estejam e também da indústria nacional. Mas para isso, este projeto devia ter uma coisa que está ali bem explícita, é que nós, com 5.434, com 4.600 metros cúbicos por hectare, só podemos regar 5.434. Mas puséssemos 3.000 e o primo de rega de Badajoz, que já está quase nestes números, e é um primo de rega muito antigo, portanto, tem vindo a diminuir aquilo que é disponibilizado aos agricultores por não ter água suficiente, portanto, começaram com valores muito altos e depois foram ampliando e nunca se parou e neste momento estão, têm problemas, mas se nós trabalhássemos com 3 mil metros cúbicos por hectare de média, nós poderíamos estar a regar os 8.330 hectares com sustentabilidade, porque nós temos correntes de 50 milhões e só estamos a gastar dessas correntes 25 milhões. Portanto, tudo o resto vai rio abaixo ou fica armazenado. E, por outro lado, um modelo de emparcelamento, porque também é preciso, numa obra de regadio pública, o fator emparcelamento é fundamental. Senão, temos brutalidades, o Alqueva, não sei, são 15 ou 20 mil hectares de pequenas propriedades que não regam porque nunca houve um processo de emparcelamento e isso faz falta. Portanto, tudo isto devia ter sido estudado muito antes da obra arrancar. A obra pode ser feita assim e pode ser recuperada, como me perguntaram, mas seguramente com o dimensionamento de condutas e os sítios para onde é que ela vai ter que regar no dia que se queira ampliar, é pôr-nos custos sobre custos. E eu dou-lhes um caso paradigmático no regadio de Veiros, que é um pequeno regadio. Eu tinha o empreiteiro porque eu passava muitas vezes, e eu sou apaixonado por regadio, e tinha a exploração de onde eu trabalho muito perto, embora não seja regante de nenhum perímetro de rega. Eu tinha um empreiteiro da obra a perguntar-me: você conhece aqui os agricultores que vão aqui regar? Eu digo assim: epa, conheço um ou outro. E só para vos dizer uma coisa, houve um agricultor que comprou 170 ou 180 parcelas neste perímetro, parcelas de meio hectare, um quarto de hectare, e aglomerou tudo e fez uma exploração de cento e poucos hectares. Todas aquelas parcelas tinham pelo menos uma saída de boca de rega. Reparem o que é não se fazer um emparcelamento. Aquilo custou 10 vezes mais do que devia ter custado. E isto tem que ser feito a princípio. Era o que eu sempre dizia ao Henrique Ricardo Pinheiro, é, diga assim, temos os erros que nós conhecemos dos outros sítios, não os vamos aqui fazer. Portanto, é extremamente importante, obviamente, que se nós não pomos as condutas no sítio certo, se não sabemos para onde é que vamos ampliar, como é que nós sabemos como é que havemos de arrancar com esta fase? Relativamente ao que o PSD, ao deputado Paulo Ramalho, disse, as opções de relativamente à senhora Ministra, nós mandámos desta carta, não tivemos resposta. Tivemos resposta off record com o secretário de Estado, de quem somos amigos, e porque foi também professor da Escola Superior Agrária de Elvas e depois do Instituto Superior de Agronomia. Hã?
Foi o assessor das
colinas que respondeu. O quê? Ah, e não houve respostas. Tanto mas obviamente que nós não, porque temos conhecimento e porque somos, temos uma virtude, assim nos reconhecem, é que nós não nos metemos em política, metemos-nos em condições de técnicas e fomos e tentámos sempre, falámos com a Câmara de Alter, perguntar, vejam lá isto, como é que se faz. Por exemplo, neste momento, isto tinha saído para ser publicado na Câmara de Alter, o Gonçalo é... É de Alter de Chão e avisou-me, saiu uma alteração que ia saindo ainda em portaria, em que se limitava, em que não podia haver culturas permanentes dentro do regadio do pisão. Portanto, isto, há aqui uma loucura de coisas que não se percebe. Ora, uma cultura permanente pode ser um sobreiral, feito em linha para ser colhido para produzir bolota e produzir... Portanto, tudo isto falta aqui racionalidade. Mas o Ricardo Pinheiro perguntou das escorrências. Eu sei que as escorrências, a pouco e pouco, com o aquecimento global ou com as alterações climáticas, têm vindo a diminuir. Mas os estudos sempre tiveram como escorrências para esta região e mantiveram, os últimos estudos, os 50 milhões de metros cúbicos anuais. Nós estamos só a gastar 25 milhões. Tudo o resto pode ser caudal ecológico, pode servir para acumular para os anos que fazem falta. E nesta área, nos 5.434 hectares, os 2020 ou os 2220, ou coisa assim, são regadios já existentes. São regadios de agricultores que eu conheço, que faziam milho, que faziam... Portanto, estas zonas que já estavam regadas têm mais capacidade de regar do que os 4.600 metros cúbicos. Portanto, isto foi uma habilidade, não sei para quê, porque estas coisas é fácil de desmontar e de se perceber, elas estão no mapa, lá ver, são regadios antigos, e o que acontece é que a APAP fez a vistoria a todos os regadios novos e nunca fez a estes antigos. E esta empresa que depois andou a fazer a verificação nunca olhou para isto, nem sequer sabia, não quero pensar que tivesse aqui havido outro tipo de pressões, mas que não é justo até que um agricultor que já tem o seu abastecimento próprio possa ainda receber mais 4.600 metros cúbicos por hectare. Isto tem uma vantagem muito grande, Sr. Deputado João Dias, é que quanto mais água um perímetro de rega dê aos seus agricultores, maior é o valor da terra. E os espanhóis e os fundos vêm e dizem assim: a sua propriedade não me serve porque não tem água real. Eu quero água real. O que é água real? É aquela que dura para muitos anos. Portanto, o terem propriedades com mais 4.600 metros cúbicos é uma maneira de valorizar. E é uma maneira de matar os agricultores que estão à volta, que um dia querem arrendar 10, 15, 20 hectares para se juntar à sua exploração e que não conseguem. Como é que se contrariam os lobbies ambientalistas? Com técnica. A ver, eu tenho tido muitas discussões, eu sou um agricultor da zona de Monforte. O meu presidente da Câmara de Monforte sempre me disse: temos que puxar um cano do pisão para cá. E eu disse: presidente, você não faça uma coisa dessas. E o engenheiro Ricardo Pinheiro sabe disto. Eu estou muito longe. O regadio é para ser feito naquela zona. E eu tive muitas discussões, porque eu tenho uma zona de proteção especial de aves estepárias dentro da minha exploração. Rego com menos de 1.500 metros cúbicos por hectare. Dou mão de obra permanente a quase 40 pessoas, 5 técnicos superiores, falo daquilo que sei e tive grandes brigas com ambientalistas. E já percebi que com os ambientalistas nós temos que falar, temos que dar-lhes condições daquilo que pensamos, justificações técnicas, porque eles também são gente e também pensam da sua maneira e chegamos a um ponto e conseguimos chegar a pontos de equilíbrio. Portanto, agora, ter uma cima que por incapacidade não responde àquilo que o Ministério do Ambiente fez do estudo de impacto ambiental, é dar-lhes a carta branca para tudo. Lá ver, é que não houve resposta que nós saibamos, pelo menos ela não está publicada. E, portanto, é muito difícil de ajudar um projeto destes, quando depois já está catalogado, como de tudo o que tem uma azinheira não pode ser regado, quando nós podemos ter um montado de sobro ou um montado de azinho meio disperso com 20 ou 30 árvores por hectare, podemos fazer um adensamento e podemos pôr ali o regadio e podemos ter ali algo que tenha futuro. Os 12 mil hectares que já se falaram aqui, eu penso que também é demais. Eu não quereria correr o risco e o erro que talvez, na minha opinião, que se está a fazer um bocadinho no Alqueva, que é expandir demasiado. Eu sei que o Alqueva teve por base culturas de regadio que gastavam muito mais. Como tem culturas com o olival, que talvez tivesse que haver uma política agrícola que diga o que é que se deve fazer em certas condições e orientar os investidores. Portanto, como não há orientação, toda a gente faz, ninguém faz uma casa de terra se puder pôr 5 andares para cima. Isto, o agricultor, no fundo, gere-se pelos modelos que lhe expõem. Se nós também caminhamos para uma área muito grande, daqui a uns anos estamos seguramente com problemas de abastecimento. Por isso é que eu digo, se nós pusermos já um patamar dos 3 mil metros cúbicos, nos anos secos regamos com 2 mil, nos anos mais úmidos fazemos reserva, mas não temos os 4.600 e podemos ter 8.330 em vez de 2.620. Portanto, isto é real e o dinheiro público podia ser gasto de outra maneira. Portanto, há aqui muita coisa que podia ser feita. Não é tarde para o fazer, porque a construção da obra hidráulica, a parede, no fundo, aquela que vai fazer o reservatório, essa pode avançar. Agora nós temos que estudar uma coisa fundamental. Nós não podemos ter uma ilha solar e mais uma envolvente solar com uma energia que vai descarbonizar tudo o que é regadio e atirar para cima dos agricultores o ónus de ainda terem que ir falar com a EDP, falar com tudo, andarem a pôr PTs, andarem a pôr energia, quando a água já podia estar pressurizada, porque é pressurizada ainda por cima com energia solar. E com, durante a noite, como o Alqueva faz, durante o dia eleva a água, cria-lhe energia, durante a noite pode trabalhar perfeitamente. É um erro, a energia solar não se perde, está lá, podia ser energia de pressurizar as condutas, os agricultores regavam, e se houvesse algum agricultor que estivesse numa zona que fosse muito difícil de regar por aumento de pressão, então esse teria que fazer a sua própria custa uma sobreporção para poder levar. Agora, limitar isto a uma linha gravítica e depois dizer que não há mais terra, obviamente que se pusessem a curva de nível 5 metros mais abaixo, ainda menos terra havia. Agora, tudo isto pode ser feito, tudo isto pode ser corrigido, obviamente que devia ser corrigido antes de começar a obra a ser feita. Porque depois começam os problemas que muitas vezes enchem as páginas dos jornais e que não gosto que sejam feitas. Uma obra para 100 anos, que demorou quase 50 para começar a ser discutida, tem que ser bem feita. E nós somos técnicos e custa-nos de ver isto. Eu disse, se fosse de dinheiro meu, eu faria como quisesse. Agora, isto é o dinheiro dos contribuintes portugueses, dos contribuintes europeus, e depois gastar dinheiro para que pode haver despovoamento. Mas a zona do Baixo Alentejo, onde o Alqueva esteve, a dimensão da propriedade era muito maior. O que acontece nesta região é que é tudo pequeno e médio agricultor, que podia, metendo-lhe lá um bocadinho de regadio, podia sustentar. Ainda há muita gente, ainda há muitas povoações rurais que estão, que podiam ser sustentadas. Nós estamos junto à franja da floresta. E se houver abandono, o mato entra por ali abaixo. E depois, os problemas do aquecimento global, embora o mato tenha uma pegada de carbono boa, porque está a criar biomassa, portanto temos carbono ali retido, mas no dia que arde toda e aquilo começa a arder quase já dentro do distrito de Porto Alegre pelas franjas limítrofes. Portanto, eu penso que facilmente, puxando a academia, puxando os agricultores, puxando as pessoas que gostam de mexer nisto, discutindo, eu não digo que nós tenhamos 100% de razão, mas o que é certo é que os projetistas, sempre que nos ouvem, sempre que pomos o dedo na ferida, dizem, pois, mas não foi essas as orientações que nos deram para o projeto.
Muito obrigado, tenho que concluir.
Posso?
Sim.
Ora, boa tarde a todos. Eu queria só esclarecer aqui uma parte ao engenheiro Ricardo Pinheiro, que é, ou seja, fala-se em 5.500 hectares. Estes 5.500 hectares correspondem a cerca de 4.600 hectares de área útil. Desses 4.600 hectares, se removermos os cerca de 2.000 hectares de regadios existentes, dá os tais 2.600 hectares. Todo o cálculo de necessidades brutas foi feito com 4.600 hectares e não com 2.600. Sim. Ou seja, quando o engenheiro Falcão nos fala ali dos 25 milhões de metros cúbicos que vamos utilizar, na realidade é metade, mas na realidade vai ser metade disso, porque há cerca de 2.600 hectares, aliás, 2.000 hectares que já estão a ser irrigados neste momento por reservas próprias. Por isso, até mesmo no cálculo das necessidades brutas, foram utilizados valores que vão desvirtuar todo o projeto. Mas teremos a oportunidade de falar mais.
Muito, muito obrigado. Foi solicitada uma segunda ronda. Tenho três inscrições. Vamos dar quatro inscrições. Cinco inscrições. Cinco inscrições. Muito bem. Fica encerrada as inscrições para uma segunda ronda. Sabem que sou mais rigoroso com o tempo. E vamos iniciar esta segunda ronda pela ordem de inscrição. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo mais uma vez, cumprimentar todos os presentes. Eu ouvi com atenção todas as intervenções e realço particularmente a do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Eu percebo que tem dificuldades, por ser deputado eleito de Porto Alegre, por ter sido Presidente de Câmara, por ter sido Presidente da CIMA, que tem dificuldades em estar aqui nesta lição. Mas fê-lo como costuma fazer, com a sua honradez que tem e que é bastante isso, que coisas importantes. Disse que por vezes não nos permitem fazer o que os territórios merecem. E isso para mim acho que é a frase-chave da sua intervenção. E depois disse que até com tristeza e com pena o pisão não será aquilo que devia ser. Estamos de acordo. Até aí nós estamos todos de acordo. Agora, o problema que está aqui é que o senhor é eleito por um partido político. O Ricardo Pinheiro não chegou aqui, o senhor deputado Ricardo Pinheiro não chegou aqui e caiu do céu, não, foi eleito pelo... Não, foi eleito por um partido político. Por um partido político que abandonou os agricultores. Um partido político que abandonou o Alentejo e particularmente o Alto Alentejo. E eu ouvi falar também do senhor deputado, antigo deputado desta casa e se calhar futuro deputado desta casa, Luís Testa, que fez um grande trabalho porque criou uma equipa de trabalho para o Pisão. Uma equipa de trabalho para o Pisão. Nós estamos há 40 anos a discutir o Pisão, 40 ou 50 anos a discutir o Pisão, e continuamos a fazer o quê? Equipas de trabalho. É assim que vamos resolver o problema do Pisão, é assim que vamos construir barragens do Pisão. Não será assim. Há uma coisa que nós temos que resolver, e rapidamente, é a burocracia. E por isso é que o Chega diz que quando for governo as coisas serão mais fáceis, porque vai resolver claramente a burocracia. A burocracia tem sido um grande problema em Portugal, o grande entrave das grandes obras portuguesas. E o Pisão é uma grande obra, uma obra fundamental para o distrito de Porto Alegre. E depois o Sr. Deputado disse também... Estamos prestes a lançar um concurso público internacional. Sr. Deputado, a 11 de agosto de 2023, faz hoje, curiosamente, 4 meses, já isso tinha anunciado na CIMA. Ou seja, há 4 meses atrás já diziam que iam lançar um concurso. Mas não está feito ainda. Ou seja, Sr. Deputado, o problema é este. O problema é que continuamos a esperar e não passamos disto. Em relação, gostaria de saber a vossa opinião em relação a duas coisas. Painéis fotovoltaicos na barragem do Pisão, se sabem...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E termino, Sr. Presidente, com a tolerância que deu aos outros grupos parlamentares.
Estamos a falar
se têm conhecimento disso ou não, se sabem como é que vão ser feitos ou não. E sobre as expropriações dos terrenos e indenizações que estão a ser pagas também, se acham que o valor tem sido justo, se têm tido reuniões, se têm tido algumas reuniões periódicas e se os preços têm sido justos. E depois, para terminar, os agricultores de Porto Alegre sabem quem é que está do lado deles.
Muito obrigado.
Fizeram a maior manifestação de agricultores que houve em Portugal.
Tenho
e houve
concluir,
dois partidos deputado. Políticos que estiveram presentes. Um deles foi o Chega e estivemos...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
A grande maioria dos partidos políticos que estão aqui presentes hoje não Muito tiveram obrigado. Coragem de estar nessa manifestação de agricultores e nós primamos sempre pelo setor primário, primamos sempre pelo nosso agricultor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que existem questões que muitas vezes é preciso colocarmos o pragmatismo que um projeto desta natureza exige. A forma como, quando eu digo que às vezes há coisas que mereciam que fossem feitas e muitas vezes não nos deixam, eu falo diretamente da forma como a Comissão Europeia, e de facto eu só lamento que a APAP não tenha tocado neste ponto, também pode não saber, mas eu hoje gostava de informar aqui. A carga burocrática, e o deputado João Contreira Figueiredo, da Iniciativa Liberal, toca nesta questão. A carga burocrática que o lobby ambientalista fez junto de Portugal para que este projeto tivesse a não aprovação da criação de mais uma reserva de água em Portugal foi absolutamente enorme. Sou um homem da dimensão de António Costa e com a capacidade de muitas vezes contrariar aquilo que foram as indicações da Comissão Europeia na negociação do Plano de Recuperação e Resiliência para poder introduzir os 120 milhões de euros para financiar o projeto do Pisão, é que foi possível que esta questão acontecesse, à semelhança com outros grandes investimentos, nomeadamente as infraestruturas, que o PSD, que é um partido responsável de governo e conhece bem as regras com que Portugal se tem que debater face à Comissão Europeia, muitas vezes acontecem. E, de facto, esta dimensão de contestação em relação à forma como os territórios numa Europa a 27 não são exatamente iguais em cada um dos 27 países, é nessa dimensão de contestação que eu acho que os partidos políticos muitas vezes devemos fazer, porque conhecemos o território melhor do que outros. Eu não concordo nada, com o respeito que tenho pelo deputado Pedro Pinto do Chega, eu não concordo nada com a forma e com a visão com que o Chega aborda uma questão desta natureza. Aliás, a mesma visão de sempre, que é apontar as críticas, mas ter a capacidade, o conhecimento e a astúcia de poder apresentar soluções concretas em relação a determinados assuntos, mas concretamente em relação ao projeto da barragem do Pisão, e que apresenta aqui uma falta de desconhecimento absolutamente enorme e lamentável para os cidadãos do Alto Alentejo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Bom, eu, o PSD só gostava de deixar aqui muito claro duas outras coisas que é importante. Primeiro, o país precisa de uma estratégia para a água. Os recursos hídricos são cada vez mais escassos. A seca é algo que veio para ficar e, de facto, nós temos que construir soluções. Essas soluções têm que ser construídas com os diversos atores do território e não devem, obviamente, discriminar ninguém. Ninguém está, digamos assim, afastado da obrigação de trabalhar para este grande desígnio. Esta é a primeira questão. A segunda questão é dizer o seguinte: o combate à desertificação do interior tem que ser um combate sério e assente também numa estratégia. Temos todos que assumir esse combate e encontrar os instrumentos mais adequados para o mesmo. Obviamente, temos que fazer tudo com sentido de responsabilidade. E esse sentido de responsabilidade e de credibilidade é algo que o PSD, obviamente, não se pode exibir. Sendo certo que é importante que nós saibamos dar as respostas adequadas em cada momento e às circunstâncias do momento em que vivemos. E nessa matéria, eu gostava de dizer o seguinte: se é possível aumentar o perímetro de rega que neste momento está em cima da mesa, muito bem. Se não for possível, aproveitemos já o período de 2026 como termo do prazo e desta vez esperemos que consigamos terminar a obra a tempo e horas, sem prejuízo de poder melhorar a seguir o que for possível melhorar. Sendo certo que o mais importante, de facto, é conciliar o abastecimento de água humano e o abastecimento de água à agricultura. Não é possível fazer produção agrícola, produzir alimentos sem água. Isso é algo que tem que ficar claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro José Maria Falcão, ouvi-lo, falou aí duas ou três exemplos que nos deixou um pouco preocupados. Um deles teve a ver com o exemplo que deu de emparcelamento, que na verdade, ao avaliar aquilo que descreveu, não se tratou de um emparcelamento, tratou-se de uma concentração da terra. E é aqui que nós temos a preocupação. É que quando nós fazemos um investimento público, não é para que se abandone a terra, é precisamente para dar condições para que esses agricultores continuem a produzir e a contribuir para a produção nacional. Independentemente de ter 3, 4, 5 hectares ou ter 500 hectares. A questão que está colocada em cima da mesa é que tanto direito tem a produzir quem é grande como quem é pequeno. E não podemos só valorizar. Portanto, o exemplo que deu, no meu entender, e com o devido respeito, pareceu-me mais uma... que é o problema que muitas das vezes acontece, que é precisamente a concentração da terra, da propriedade. Depois uma outra questão que falou, que depois nos deixa aqui com a pulga atrás da orelha. Falou que os espanhóis e os fundos não lhes serve a terra. Ora, nós queremos é que a terra sirva aos produtores nacionais. Que não a abandonem, como nós estamos a assistir, nas margens do Alqueva, que são os fundos e os espanhóis que estão a ter, o que vá daqui a riqueza. E é isto que nos preocupa. Se o modelo for para isto, não. Mesmo um perímetro de rega, que me parece ser da dimensão de um pequeno bloco de rega do Alqueva. Estamos a falar o exemplo da Vidigueira, que são 2000 e qualquer coisa de hectares, num bloco de rega que é o aproveitamento do crato. Mas esta questão, seja maior ou menor a dimensão da área regada, ela não pode servir para o abandono da terra, para a concentração da terra, e muito menos para que outros fundos venham fazer a financiarização da terra. Porque há uma coisa que nós temos que defender. É o rendimento justo pago à produção. E é óbvio que a água é fundamental, e o acesso à água. Porque permite produções 5, 6 vezes maiores. E, portanto, não vale a pena nós tapar. Agora, dizermos que, admitirmos que Portugal está confrontado com situações de seca, em 10 anos ter 5, 6, 7 anos de seca...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Concluindo, em 5 anos vai ter 3 anos de seca, mas depois aquilo que é a nossa capacidade estrutural não temos. Andamos sempre em medidas excepcionais e isso não resulta.
Mesmo concluir,
nós temos de ter um plano estrutural para a prevenção dos efeitos da seca e para,
obrigado,
de facto, criar condições para que os agricultores produzam com acesso.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Estas audições são, de facto, muito frustrantes e, desculpa, mas eu tenho que ser frontal. O que se passou aqui, o que está aqui a verificar é que, descontando alguns sucessos retóricos e de campanha eleitoral, estamos à volta desta mesa todos de acordo que a barragem de Pizão deve ser construída com condições diferentes para propiciar um tipo de aproveitamento hídrico diferente. Damos voltas e voltas à mesa. E ninguém diz. O que para mim é evidente é que os defensores desta ideia de ter uma barragem de Pizão diferente perderam. Perderam em toda a linha. E o que me é dito aqui é que perderam porque os lobbies ambientais em Bruxelas foram mais poderosos do que os de cá. E quando eu pergunto, então o que é que querem que nós façamos? Ninguém me é capaz de dizer. Se é com a cima que temos que insistir, duvido, se é em Bruxelas que temos de ter uma atitude completamente diferente. Porque se vamos para lá exigir aquilo que é essencial do ponto de vista técnico, tanto as tais reservatórios de regularização e as estações elevatórias, para não dependermos só da rede gravítica, vamos levar a mesma resposta que levámos aqui há 2 anos quando isto foi inscrito no PRR pela primeira vez. Como é que se muda a história? Isto é que é fazer política prática que vai ter um resultado diferente. Não é que acharmos muito que fomos autenticamente, desculpem a expressão, eu sei que isto vai para o registro, mas vou dizer-lhe na mesa. Fomos autenticamente comidos pelos lobbies ambientais e pelo andar da carruagem vai ser igual. Portanto, a pergunta que eu faço concretamente é o que é que enquanto representantes de eleitos do povo e quanto defensores daquilo que está aqui em jogo, o que é que podemos fazer para vos ajudar em concreto? Para não estarmos aqui um ano ou um ano e meio, com sorte, a que acharmos da mesma coisa de termos sido vencidos por aqueles que usaram as suas influências em Bruxelas, sendo que Bruxelas hoje está muito mais preocupada com a autonomia e com a soberania alimentar do que estava há 2 anos. É bom dizer. Temos mais argumentos hoje do que tínhamos há 2 anos. Pá, vamos a isto, vamos fazer. Não é aqui fazer campanha eleitoral, isso a mim interessa-me relativamente pouco. Quer dizer, dia 10 interessa, mas até lá não. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, muito para passar à mesa.
Posso fazer?
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado, para passar.
Obrigado. Só para deixar um esclarecimento, pelo menos daquilo que foi o conhecimento do meu passado. De facto, o governo português fez muito em relação a esta questão. Porque sempre que se apresentou este projeto à Comissão Europeia, a Comissão Europeia nunca deu luz verde ao financiamento deste projeto e no final conseguimos um projeto que construísse uma barragem e um empreendimento de fins múltiplos, e também tivéssemos aqui a possibilidade de ter um perímetro de rega de 5.200 hectares com resiliência para esses 5.200 hectares.
Muito bem. Sabemos bem dos constrangimentos que é as questões ambientais. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Srs. Deputados, obrigado.
Tem só até 10 minutos, por favor.
Relativamente, sou deputado João Dias, relativamente ao emparcelamento, eu posso-me ter explicado mal, vamos lá ver. O que é que eu considero emparcelamento? Se nós temos, por exemplo, uma máquina de rega que rega em círculo, muitas vezes ela, para poder usufruir e aproveitar a terra, pode ter que entrar um bocadinho na terra do vizinho. E isto é que se chama o emparcelamento, que é poder dar tornas para que se possa pôr, eu não digo aumentar propriedades, eu digo é adaptar a área rústica às zonas de rega, que é o que se faz onde há minifúndio, tem que se juntar parcelas para se poder ter sistemas de rega que sejam eficientes. E também digo-lhe, desde o princípio, e fui acusado de ser mais comunista que os comunistas, entre aspas, de sempre ter falado, e Ricardo sabe bem, de sempre ter dito, eu não quero aquela zona, ou não gostaria, porque eu não mando nada, não gostaria que aquela zona fosse uma zona dos fundos. E toda a gente, e tive o setor agrícola, a ver-me nas, porque muita gente quer fazer a valorização do património. Ora, se me puserem lá um cano e aquilo valer 10 vezes mais, claro, e não pagar mais valias, isto é ótimo. Portanto, eu sou perfeitamente contra, por filosofia, por princípio e por educação. A ver, isto não, há coisas que são o que têm que ser. Portanto, sou deputado Pedro Pinto. Os painéis fotovoltaicos, eu sei que há uma panóplia muito grande, um investimento muito grande, em boa hora vão ser feitos. Eu não me importei muito com isso, eu sei é que há energia solar e que está a ser captada. Qual é o uso que lhe vão dar? Vamos lá ver, nunca vi muito bem o uso, nem nunca vi nenhuma explicação que dissesse porque é que não era usado para pressurizar um sistema e não de utilizá-lo noutros lados. Sobre os valores de expropriação das terras, é uma coisa que pouco me interessa. Vamos lá ver, não. São outras questões. Sei que há queixas, que não há conversas com os proprietários, mas que deveria haver, mas vamos lá ver, às vezes estas coisas são conversas de café e aqui estamos numa sala e potencialmente não tenha havido, que é algo que deve ser feito até para que as coisas possam andar. Sou deputado Ricardo Pinheiro, a carga de burocracia dos ambientalistas e as limitações. Nós só percebemos, já em 2023, quando começámos a fazer perguntas chatas e começámos a inquirir muita gente, é que o Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sordo e Presidente da CIMA atual, que veio ter comigo, porque me conhecia, e que me veio ter comigo e que me veio explicar os porquês. Até essa altura nós não sabíamos nada, nós não sabíamos o porquê, nem porque é que a CIMA não tinha. A única coisa que me diziam é isto: isto tem que andar para a frente, senão Bruxelas não aprova. Eu digo assim, mas isto andar para a frente e Bruxelas não aprova. De lá ver, num mês podia ter havido uma contestação à área da IBA, que é a única que está ali a limitar. Todo o aumento de área não é por uma questão ambientalista, é unicamente porque se quis fazer um perímetro gravítico e por aquela linha, porque o perímetro gravítico agarra a linha da superfície da barragem e passa, e é o que lá cai dentro é o que está. O que aí houver é o que se pode agarrar. Por isso estão aqui os 2.620 hectares e não estão 20 mil, porque a linha, se a barragem estivesse um bocadinho mais acima, se calhar apanhava ali uma área maior. Sou deputado Paulo Ramalho, é óbvio, e quase todos focaram isto, relativamente ao combate à desertificação, tem que haver estratégia, pois o problema deste país é que não há estratégia. Vamos lá ver, e é, eu devido à idade já conheci muitos ministros, com todos falei, e sempre achei que este Ministério da Agricultura lhe faltava estratégia, falta-lhe política. Política no bom sentido, quer dizer, orientar os stakeholders para onde é que podem ir, até onde é que podem ir e até onde é que não podem ir, e mostrar-lhes o caminho. Isto é, não sei, já não vou cá estar quando isto se calhar for mudado. E penso que... A iniciativa liberal, onde é que está aqui... Peraí. Os lobbies ambientalistas. Obviamente que nós, Isto não devia ser uma discussão política, isto devia ser uma unidade política dirigida. O problema é que se nós temos uma CIMA que, pura e simplesmente, perante um problema, não, nem sequer falou com ninguém, e nós sabemos isto, off record, de todos os projetistas que disseram, mas como é que você quer que eu lute contra uma coisa e mudar, se aquela gente lá em Porto Alegre nem sequer uma pessoa tem que atenda ao telefone obviamente que atenda, mas que seja um interlocutor capaz. Portanto, é difícil assim. Portanto, os ambientalistas têm 5 pessoas a atender e têm 50 a responder. Portanto, que são verdadeiros profissionais. Há aqui um erro de casting desde o princípio. É que a CIMA nunca devia ter sido uma dona de obra. Ou seria uma dona de obra, mas tinha que ter uma equipa de trabalho à sua volta. E nós, o engenheiro Ricardo Pinheiro, sempre nos disse: vocês têm que vir trabalhar connosco. Infelizmente ele saiu.
Muito obrigado. Fica então assim concluída esta audição. Agradeço aos nossos convidados a participação, a disponibilidade. Penso que foi de todo o interesse para o esclarecimento dos propósitos. E é para mim uma honra ter-vos aqui recebido. Em nome da Assembleia da República, o meu muito obrigado. Até uma próxima. Deus.